Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2.
Nogari, não obstante os seus tão egrégios feitos, que lhe haviam valido o prêmio de dignidade da aldeia, não podia senão muito ociosamente ver o encanto em que acreditavam investido Jurupari e fitar a onça, que corria raivosa, e fazê-la a parar de súbito inutilizando os mentos ímpetos o vencendo-a pelo mero olhar. O que só poderia ser dote de uma divindade semelhável a Tupana? Era com efeito muito em povos, em que as superstições tinham tamanho ascendente, superstições a cuja influência eram devidas grandes ações. Ser chefe e conhecer-se a certos respeitos somenos ao simples guerreiro é motivo que autoriza legítimo pesar. Marche-me consistindo em tal a superioridade. Jaguaré via nisso como uma humilhação para sua autoria e três o índios do Jajii e Webbidade, que estava em seu pundonor veio a preponderar, fosse pelo que fosse, sobre os demais guerreiros sujeitos atos à jurisdicção. Motivo, ainda mal, para apreensões, que afinal não podiam deixar de trazer um resultado fatal. Porque não havia de ser lhe o possuidor desse prestígio? Pensava Jaguari o pajé, que tanto podia, porque havia de consentinti-lo e vítima desse incessante aviltamento, presente sempre a todas as vistas. Desde que se ombreavam ele e Jurupari, presente e grá, vado em todas as consciências, sempre que se memoravam os dotes deste, quase todos os quais eram decantados nas trovas bardos na sua e de estranhas aldeias. Um dia foi noite tenebrosa para dar a aparapatosa afeição ao apapro procurou o chefe Ovexo e o pajé, de quem soube, ouvindo maracá, que a virtude do mancebo era transmissível por sua morte. Soube mais que o pajé, cultor imediato de Tupana, conhecia o mistério da investidura, assim como os meios eficazes de transferir o prodígio para que um gás azidigue no de cultivá-lo. Não dera o chefe tão mal avisado passo e não teriam acontecido tão infortunosos casos. Começava por esse tempo a circular na os índios do Jauquê, o BQ 39 louvoação que Jurupari era o legítimo natural sexor de Jaguar e não tinha fundamento essa presunção na circunstância solada do condão do índio, senão também no nuito que lhe valiam as esplendidas tradições, liceruísmo. Seria, porém, lícito crer que, sem o encanto, teria Jurupari a mesma bravura nos combates, o mesmo juízo e critério na paz. O povo ignaro lançava à conta da sobrenatural prerrogativa predicados e qualidades, que fora mais lógico até atribuir à natureza e às propriedades da raça, do que ao favor divino, insquiando da estarte o homem. Não era só Jaguaré o único assaltado pela inveja, guerreiros do alta estatura Mamautole ravam a superioridade do filho de Curubira. Daí guerra surda e implacável contra ele, desenvolvida nas trevas, porém minando sem cessar, guerra surda sim, aquela que não pôde alimentar leal cerne a baixeza consciente de si. E por que não rompiam as hostilidades diante da luz? Temerário passo fora. Jurupari não era um guerreiro comum, porém uma potestade reconhecida. Mancebo tinha uma historia de ancião. Que historia? Nenhum só de seus pretensos emulos tinha bastante coragem para atacá-lo de frente. 40 usin dai os do Jaguaribe a sociedade barbara oxibia o mesmo de deplorável exemplo da sociedade civilizada, em que as ambições estragam os caracteres de maior consistência e põem em perigo iminente o homem de merecimento, seja qual for furo que late deste. Tão certo é que em todas as graduações da vida humana, desde a tribo nômade até a cidade culta, encontram-se ciosos e implacáveis do que se é, e até mesmo, o que não é raro e mais agravante ainda, do que se possa vir a ser. Bem se vê, Jurupari pisava por toda a parte em um brasido coberto de cinzas. O eram de um lado seus irmãos, guerreiros como ele, conspirando incessante em recon sua reputação bebericosa, tirando de tu, do argumento para amesquinhar suas mais esplendidas façanhas, conspirando até acaso virgem em essa gente, contra sua própria vida com o fim de o afastar da liça a ele. O candidato mais que nenhum legítimo à eminente posição, o único de quem se devia crer infalível o triunfo. Era de outro lado o próprio Jaguar, ambicioso do privilégio, com que o galardoaijo deus dos raios e dos trovões, tentando despojá-lo dele, conquistá-lo para si, tão certo, ainda bem quanto tem de odioso e arriscado os privilégios, embora conferidos por um deus. Os índios dos do Jaguaribe 40 e um filho de Curupira, bastante hábil para conhecer quanto munos, com que o presenteara a munificência da divindade, devia provocar perigosas rivalidades. Bem sentia ciladas, que ora evitava em seu favor ora, evitando-as, convertia-as em outras tantas machinas de guerra contra os próprios fabricados delas. Era de balde lutar contra aquele caráter tão rico de recursos como de raciocínios. O que podiam fazer eles que Jurupari não antevisse? Conhecia como a si próprio, aquele mundo. Seria capaz de dizer quantas plantas tinham nascido no dia, quantas flores tinham aberto nas juremas, quantas lapas se escondiam na espessura. Um galho quebrado, a mota esarranjada, o cipó torcido, a pedra deslocada, tudo lhe fornecia indício seguro de uma força estranha, que ele averiguava, e muitas vezes, no curso das pesquisas, descobria a arteira desleal e torpe incidia. Homens assim, cujo espírito estima-se pelo quilate do aço fino, não se vencem. São forças vivas do gênero. Os escolhos e as tentativas malogradas são motivos de constante estímulo, que mais aguçam o acuro e do audacioso talento. Havia, porém, outra força viva na tribu. Era Jaguari, tão viva que Juruperi, 42 os índios do Jaguaribe, apesar de suas idoneidades. Ainda não percebera de que sua própria conservação reclamava que voltasse para esse ponto atenções críticas e olhar de profundas cautelas. Desfarte Jaguari minava a piramide, que quando te vivesse desabar, procuraria esmagar Tejumimirim, cujo Biboia e outros seus reconhecidos rivais, nunca porém o verme, que arroera em seu pedestal. Talento digno da epocha moderna, que havia de provocar a apologia do mais de um político de hoje, que tem nos lábios o meigo riso da simulação, sem embargo de não poder ocultar as garras do milhafre, que tais são suas unhas cor-de-rosa. Foi por isso que, a pupila encendida de ódio e de bravura, atendo o olhar, que tão tempestuosas competências desencadeava no intuito de absorver em non. Cravou o Jurupari sobre as espumas revoltas, curioso de descobrir o incógnito adversário, que o provocara com a audácia destemida, no seio dos ares, de cima do penhasco. E Tejumirim. A fisionomia irradiada de um acerbo fulgor tinha uma expressão indizível. Sua alma, com todas as previdências, com todas as desconfianças, ou com todas as induções, caía em cima da superfície agitada do rio, os índios do Jaguaribe 43, entrando desoera até ao fundo em cata do agressor, que fugira medroso de penhaço de peluta da desafronta. Ainda não havia deixado a iminência, quando um corpo sobrenada procurando a margem, furtando-se à claridade. Por vezes boiava, outras mergulhando desaparecia ágil e pronto, como a traíra. Visão infernal a qual para Jurupari. Esforço sobrenatural domina. Os olhos acompanham todos os movimentos, as menos ressinuações dos braços atléticos, que rompem os impetuosos novelos do fluxo veloz. O sentido se estende, se dilata, se afina. Éole se curva, se inclina sobre o abismo. Diz o sereis que vai precipitar-se. Pendido pene, mendigo, do que fica de inuíra distancia, que o vulto augmenta avançando. E aquele olhar que fazia estacar os tigres, era agora impotente para fazer parar o fugaz nadador. De repente uma palavra cai-lhe dos lábios e menos palavra que surdo grito de espanto. Jaguar, disse ele. Nesto eixo simpáticos partem das bandas da povoação. O ar se povoa de melodias ternas, que vem arrancar o índio à situação dolorosa, na qual ele via mais um abismo cavar-se dian, quatro os índios do Jaguaribe, tuite de sua existência, ao mesmo tempo que mais uma ilusão morrer sepultada nas águas. Meu Deus! Por que fizestes do homem de gênio martir? Por que lhe destes esse destino fatal, que ele deve regivelmente cumprir como uma missão providencial, que outra não pôde ser senão mostrar à terra a força de um grande espírito, símbolo da vida ulterior, em constante luta com todos os terrenos elementos de dissolução? A vida para um desses centros de vil e energiados é uma tempestade eterna. Felizmente que em seu termo fulgura serena a radiante estrela polar. Sois vós, meu senhor. Soire Jurupari, tu és um homem do gênio. Prepara-te para lutar, que agora aí vas lutar vá longe tua peregrinação, e antes que chegues ao país das delícias, os supremos transes dilatarão teu espírito infinito até fazerem-no chegar lá as plantas do eterno. Quem cantava era uma mulher. Suas endechas diziam assim. Ah, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Vem, Jepe, nós nadaremos na correnteza, onde o luar acende suaves brilhos. Que noite linda! Doce cício sopram do vale. Vagos aromas enchem a solidão adormecida. A sombra das montanhas deita-se nas planícies. Ninho de flores é o bosque. Os índios do Jaguariz e 45 sicos se enredam nas árvores, os cipós amam. As estreitas tomam o fulgubro outro tranquilo de teu olhar, por toda a parte a natureza tem graça e amor. Só meu coração é cacabana sem guerreiro ou sem manitos. Quantos sonhos se dissiparam? Foram todos os meus sonhos. Mais depressa não passa a neblina. Que borrifa de alvas lágrimas a sensitiva da chã. As capelas das flores do pau da arraco já não me enfeitam a cabeça em seus hermomatíquicos. Também não danço mais em frente das fogueiras a urucap dançar e sorrir, quando ando és ausente. Jepe, meu prazer é o frouxel do ninho do beija-flor. O sopro da tormenta levou-o para bem longe da aldeia Aracate. Que importam a noite e a solidão? Vem na brisa da montanha ou no raio do luar. Tu sempre para mim serás bem-vindo, ainda mesmo na forma sinistra de Anhangá. Vem, Jepe. Quando Igarai, a filha do pajé, acaba, vai de cantar estas letras. Sentada em tronco edoso, em sítio escuso, para lá da povoação. Pisava na margem Juruper, era-lhe nos olhos vivo o veemente lampejar. Ao peso dos pés adustos as cobras e 46 os índios do Jautaribe, e afastavam-se espavoridas ramos secos e estalavam quebrados. Igarai, babuciou o índio.
Jupoela, logo ela trindeirosa da sureza emenou oportuna.
Jurupé, repetiu com horror. Eu te desprezo muito. Teu olhar me fascina, foi a resposta do selvagem. Depois continuou. Tu és bela como deserto. Eu te amo como um monstro. Por ti romperia os penhascos e incendiaria as varia toda essa tribo em Oenteideira que dorme. Beberia o próprio sangue tepido ido em Eowary. Agora, esse sangue que neste instante desprezo não. Que me desperta invencível nojo. Jaguari covarde. Ou culpa há de apreensões mil, tomada de ojoras tantas duvidas, outras tantas desconfianças vinham assaltar seu espírito. Mãe em dia encarou um interlocutor cheio de assombro. A feição deste era horrenda. A pupila lançava chispas. Eriçado o soberbo lábio, tremia de um lado pela cólera, do outro pela voluptuosidade. Duvidas? Perguntou banhado de uma irradiação indefinível. Os índios do Jaguaribe 47,